Criação de banco de dados sobre segurança pública vai ajudar na luta contra a violência, diz Eduardo Braga.
Mozarildo Cavalcante lamenta que mortalidade materna ainda seja alta no Brasil.
Senadores comemoram ajuda para produtores atingidos pela seca no Nordeste e pelas cheias na Amazônia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Brasil terá um Sistema Nacional de Segurança Pública Prisional e sobre Drogas, se virar lei um projeto aprovado esta semana no Senado.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, alega que esse banco de dados vai ajudar no combate à criminalidade. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O Sistema Nacional de Segurança Pública Prisional e sobre Drogas deve conter informações como ocorrências criminais, registro de armas de fogo e entrada e saída de estrangeiros do país. Também constarão pessoas desaparecidas, condenações, penas e mandados de prisão, tráfico e apreensão de crack e outras drogas. O projeto ainda determina que os governos estaduais e as prefeituras só terão acesso aos recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e do Fundo Penitenciário se criarem um plano de combate à criminalidade e participarem do Sistema Nacional de Segurança Pública. Para o relator da matéria, senador Eduardo Braga, a iniciativa vai garantir estatísticas mais confiáveis sobre a violência no Brasil e melhorar a segurança pública.
E a implementação de um sistema único, informatizado, trará grandes avanços no efetivo combate à criminalidade, fortalecendo interna e externamente os órgãos de segurança pública do país.
Antes de virar lei, a proposta deve ser aprovada pela Câmara dos Deputados.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu o projeto dele que acaba com o segredo de justiça nas investigações e processos contra agentes públicos acusados de improbidade ou qualquer crime praticado no exercício da função.
Capiberibe alega que a transparência é fundamental para o aprimoramento do serviço público e a prevenção da corrupção.
Os agentes públicos, quaisquer que sejam, não devem se beneficiar de privilégios como o segredo de justiça, que é uma proteção desnecessária e desmedida. Se o agente é público, a prestação de conta dos seus atos também deve ser pública.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, pediu ao Senado que vote logo o projeto dele, que cria o Fundo de Amparo às Mulheres Agredidas.
Ele explicou que o fundo vai garantir ajuda financeira e treinamento profissional às vítimas que desejam refazer a vida longe da violência do marido ou companheiro.
Muitas das mulheres, muitas vezes, é dependente, passa a ser refém do seu esposo. Por isso, da proposta minha, que busca efetivamente dar liberdade para que essa mulher tome um novo encaminhamento da sua vida.
O Senado aprovou e está agora nas mãos dos deputados federais uma proposta que pode garantir mais proteção aos juízes responsáveis por casos envolvendo crime organizado. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Com alguma frequência, a sociedade é informada de assassinato de juízes ou da necessidade de eles contarem com proteção policial. Um caso de destaque foi o da juíza Patrícia Scioli, morta em agosto do ano passado, quando chegava a casa na cidade de Niterói. A proposta aprovada no Senado determina que, quando há o envolvimento de organizações criminosas, fica autorizada a formação de um colegiado de magistrados para o julgamento. A intenção é evitar a personalização da sentença. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, acredita que, além de mais segurança, a proposta garante maior autonomia aos juízes.
Esse projeto é de extrema relevância para a segurança pública, para a segurança dos juízes e para que os juízes possam ter autonomia, autoridade e segurança no seu trabalho.
O projeto, que seguiu para exame na Câmara dos Deputados, prevê ainda que os tribunais poderão reforçar a segurança de suas instalações, com controle na entrada, câmeras de vigilância e detectores de metais.
O senador João Durval, do PDT da Bahia, comemorou a decisão do governo de liberar R$ 2,7 bilhões para o combate aos efeitos da seca no Nordeste. Ele contou que pelo menos 550 municípios da região já decretaram estado de emergência.
Segundo João Durval, parte desse dinheiro vai para a recém-criada Bolsa Estiagem, que destinará R$ 400 para as famílias de pequenos agricultores dos municípios atingidos pela seca que não tenham cobertura pelo Seguro Safra.
A União, além disso, vai investir na construção de poços, de sistemas de abastecimento, de barragens e de cisternas. E são precisamente esses investimentos o que de mais importante se pode fazer.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, elogiou a criação de uma linha de crédito emergencial para pequenos produtores dos municípios da Amazônia prejudicados pelas cheias dos rios. Ela explicou que esses empréstimos terão um rebatimento de 40%.
Significa que um pequeno agricultor pode acessar até R$ 12 mil como empréstimo financiamento. E na hora de pagar, pagará somente 60%. Ou seja, se um agricultor solicitar do banco R$ 10 mil, ele vai pagar R$ 6 mil, sendo R$ 4 mil a ajuda do governo federal para que ele possa seguir com a sua produção.
Ao saudar o Dia das Mães, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lamentou que ainda seja alto o índice de mortalidade materna no Brasil.
Segundo Mozarildo, muitas brasileiras ainda morrem durante a gravidez, no parto ou nos primeiros dias após dar à luz.
De acordo com o Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2011, 705 mulheres morreram por causas obstétricas. Isso é 19% a menos que no mesmo período de 2010, quando houve 870 mortes.
Admitir que ainda haja lugares no Brasil onde não existe um obstetra, onde não existe uma enfermeira obstetra, onde não existe uma parteira de fato preparada e treinada para fazer parto, é inadmissível. E até aproveitando, portanto, essa homenagem, pedir ao governo da presidente Dilma, que é uma mulher, que é mãe, que ela se esforce muito nesta área.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, lembrou aos municípios e estados que eles têm até agosto para apresentar ao Ministério do Meio Ambiente o plano de destinação correta dos resíduos sólidos.
A implantação desse plano está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, e objetiva acabar com os lixões a céu aberto em todo o país até 2014.
Os lixões são a pior forma de destinação dos nossos resíduos sólidos, porque simplesmente aquilo que descartamos é abandonado em um terreno, sem separação, coleta, reciclagem ou qualquer outro tipo de medida que não polua o meio ambiente.
E o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, comemorou a sanção da lei que regulamenta a profissão de motorista.
A lei, aprovada pelo Congresso Nacional em abril, determina que a jornada desses profissionais não poderá exceder a 12 horas de trabalho, com 36 de descanso.
Antes dessa lei, nós tínhamos motoristas que eram obrigados a tocar, digamos, o seu caminhão, o seu ônibus, caso mais específico dos caminhões, até 36 horas sem parar. Agora, pelo rigor da lei, eles não poderão e o empregador não poderá permitir que isso aconteça.
Jornal do Senado. Redação e edição, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio, Isaías Soares.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A construção de novas linhas de metrô tem sido adotada como solução para o problema da mobilidade urbana em grandes cidades brasileiras. Preocupado se os investimentos feitos nesse tipo de transporte estão atendendo às necessidades da população, o TCU está monitorando as obras de implantação do metrô em vários estados.
Entre janeiro de 2011 e abril deste ano, por exemplo, o TCU fiscalizou os recursos federais destinados ao lote 2 da linha 3 do metrô do Rio de Janeiro.
A auditoria constatou que não houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Ministério das Cidades à Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, além de a situação do convênio não ter sido atualizada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o SIAF.
O TCU alertou o Ministério das Cidades sobre os problemas encontrados. O ministro José Jorge foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.